Você está ouvindo Fala Gringo, o seu podcast de português e cultura brasileira. Você pode acompanhar esse episódio com a transcrição completa. Acesse falagringopodcast.com e saiba mais. No final do ano passado, uma fotografia comoveu o Brasil. Nela, se vê uma criança de 12 anos segurando uma pequena árvore de Natal encontrada num lixão, um local onde se descarta o lixo de uma determinada cidade. O menino, chamado Gabriel da Silva, foi fotografado enquanto acompanhava a mãe, que é catadora de lixo, e sobrevive do que encontra no local, como plásticos, ferro, latinhas e metais. Quando cata bem, consegue ganhar R$600, R$700 por mês, um dinheiro que, junto com o auxílio de cerca de R$200 que recebe do governo, é tudo o que há para sustentar uma família de 5 pessoas. A história da família de Gabriel é parecida com a história de muitas outras famílias que aparecem ao fundo, na mesma foto, catando lixo e restos de comida para sobreviver, disputando espaços com urubus. Esse é mais um dos retratos da desigualdade social do Brasil, um país onde a fome voltou aos patamares, quer dizer, aos números de 2004, um país onde a gente vê, cada vez mais, pessoas pedindo emprego e comida nas ruas. Por muitas vezes eu disse aqui no Fala Gringo o quanto o Brasil é um país desigual, né? A proposta do episódio de hoje é a gente refletir um pouco sobre a nossa pirâmide social, entender como foi que o Brasil saiu do mapa da fome da ONU e por que corre o risco de voltar. Também tem dica de livro, Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Vem ver como tudo isso está ligado. Essa temporada tem o apoio de Larry, Hugo, Valentina, Karen, Brenda e Gladys. Para ser um dos apoiadores e apoiadoras do Fala Gringo também, visite falagringopodcast.com e clique no banner da nossa lojinha. Você pode apoiar essa temporada e ter acesso às transcrições deste e dos próximos episódios, ou pode adquirir as transcrições dos episódios das temporadas anteriores. Se você é novo por aqui, seja bem-vinda, bem-vindo. Não esqueça de seguir o programa no seu tocador de podcasts para não perder os próximos episódios. Vem cá! Em algum momento, você já se perguntou quanto será que é preciso ganhar para viver no Brasil? Ou então parou para refletir o que é ser rico e o que é ser pobre aqui no país? Bom, eu não prometo te trazer respostas definitivas, até porque a noção de riqueza ou pobreza é muito subjetiva, né? Mas apresentarei para vocês alguns dados de pesquisas para a gente refletir um pouco sobre isso. Começando por uma das coisas mais importantes e básicas, o salário mínimo. O salário mínimo atualmente é de R$ 1.045, com uma previsão de aumento para R$ 1.100 esse ano. Em dólares, para vocês terem uma noção melhor, esse salário daria cerca de US$ 184, de acordo com a cotação do dia em que estou gravando esse programa. É um salário mínimo muito baixo, um salário que se paga geralmente a um estagiário ou a uma pessoa no seu primeiro emprego, um vendedor, um atendente do comércio varejista, algo assim. De acordo com o DIS, que é um departamento de estudos socioeconômicos que calcula o gasto necessário para o sustento de uma família de 4 pessoas, mais ou menos como a da Dona Maria e o Gabriel, por exemplo, o salário mínimo ideal deveria ser de R$ 5.351, ou seja, quase 5 vezes mais o valor do salário mínimo hoje. É por isso que há um consenso, quer dizer, uma opinião geral, de que é praticamente impossível manter uma família, sustentar uma família, com apenas um salário mínimo no Brasil, principalmente para quem mora numa cidade grande, onde a alimentação, transporte e moradia são mais caros. Até se você morar sozinho e tiver que pagar aluguel, boa parte do dinheiro já se vai com essa despesa. E num piscar de olhos, você está liso. Já que eu estou falando de salário, antes de seguir eu quero fazer uma análise linguística com relação a esse assunto. Em português, a gente não tem um verbo específico para falar do ato de obter dinheiro pelo seu trabalho, como tem no inglês o verbo to earn. A gente usa o verbo ganhar. Quanto você ganha por mês? Ela mudou de emprego para poder ganhar mais. É o mesmo verbo que a gente usa para ganhar um presente, ganhar na loteria, ganhar um prêmio. Também se usa o verbo fazer. Quanto você faz por mês? Eu faço R$ 2.500. É menos comum na linguagem do dia a dia, mas você também pode ouvir, ok? Principalmente se for alguém que vende alguma coisa. Então essa pessoa pode dizer, eu faço R$ 2.500 vendendo pastel, coisa desse tipo. Bom, entendido essa aplicação do verbo e essa realidade do nosso baixo salário mínimo, vamos agora ao próximo ponto, que é esse entendimento de quem é rico e quem é pobre por aqui. Segundo uma pesquisa divulgada pelo nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que eu já citei aqui no programa algumas vezes, é sempre a nossa referência de dados, 70% dos brasileiros ganham até 2 salários mínimos e 90% ganham abaixo de R$ 3.500, o que daria quase 3 salários mínimos e meio. O que essa pirâmide de renda, numa primeira leitura, quer nos dizer? Quer dizer que se uma pessoa ganha acima de R$ 3.500 no Brasil, ela já se enquadra entre os 10% mais ricos do país, ou seja, num lugar muito privilegiado. Mas, Lene, então quer dizer que no Brasil, quem ganha acima de R$ 3.500 está nadando em dinheiro? Não é bem assim. Depende de onde você mora, depende se você tem filhos, depende se os seus filhos estudam numa escola pública ou numa escola particular, ou seja, uma escola privada. Lembra do valor do salário mínimo ideal, que ultrapassa 5 mil? O ponto aqui é que, no Brasil, tem tanta gente vivendo com tão pouco, mas tão pouco, que basta você ganhar um salário próximo do que seria o ideal, que você acaba fazendo parte dos mais ricos do país. Só para lembrar e não gerar uma confusão. Essa pesquisa fala de renda, ou seja, do que se ganha por mês, e não do patrimônio, ok? Herança, coisas que você tem da família, algo do tipo. E esses dados falam do último censo, a última pesquisa, que foi realizada em 2019 e que se mudou para pior, porque os números da nossa economia não estão nada bons e foram agravados pela pandemia. Agora, claro, se você dizer para um brasileiro que ganha mais que 3 salários mínimos, ei, sabia que você está entre os mais ricos do país? Ele vai dizer, claro que não, tá maluco? E também faz sentido. Essa dificuldade em perceber a realidade não acontece aqui no Brasil somente. Os estudos sobre percepção mostram que as pessoas tendem sempre a se classificar no meio, como classe média. Pouca gente se classifica como pobre ou como rica. É o que afirma o professor e pesquisador de desigualdade no Brasil, Marcelo Medeiro, em uma entrevista para a BBC News Brasil. Ele diz o seguinte, a maior parte das pessoas não acompanha dados e estatísticas econômicos no dia a dia. Então, na falta de informações, a nossa forma de dar sentido ao mundo e à nossa própria realidade é se comparando com os outros que estão ao nosso redor, ou com quem a gente vê na mídia e acompanha nas redes sociais atualmente. Para uma pessoa que vive numa comunidade, numa favela brasileira, por exemplo, e vê um vizinho comprando um carro novo, o primeiro pensamento é, ih, tá ficando rico. Para uma pessoa rica, que tem um amigo que acabou de comprar um helicóptero, ela pode dizer, rico é ele, eu só tenho um Porsche. Tudo é uma questão de perspectiva. Então, voltando a falar desses brasileiros que ganham acima de 3 salários mínimos e meio, é claro que eles vão dizer que não são ricos, são classe média. É apenas alguém que trabalha muito e que consegue juntar um pouco do dinheiro que sobra para viajar nas férias. E essa pessoa provavelmente está certa, mas isso não muda o fato de que, considerando a realidade econômica do país, ela encontra-se num lugar de muito privilégio em comparação com 90% do restante da população. E isso fala o quão desigual é a nossa sociedade. Desigualdade é uma questão que afeta todas as dinâmicas de um país, né? Acesso à educação de qualidade, visto que a educação pública aqui não é boa, cultura, moradia, lazer, emprego. Mas se tem uma coisa que está refletindo de uma forma gritante essa desigualdade é o que estamos chamando de volta da fome. No Brasil, a fome não é apenas um substantivo para uma sensação do corpo humano. A fome é um problema social que nos acompanhou durante muito tempo na nossa história, até 2014, quando o Brasil finalmente saiu do mapa da fome da ONU. O mapa da fome classificava quais são os países em que uma parte significativa da população passa por algum grau de insegurança alimentar. Um jeito arrumado de dizer gente que come mal ou passa fome mesmo. Se mais de 5% da população passava por algum grau de insegurança alimentar, o país automaticamente era sinalizado no mapa da fome. Antes de continuar, mais um esclarecimento relacionado ao vocabulário que eu estou usando. Ter fome é diferente de passar fome. Ter fome é a reação do corpo quando estamos sem comer, então se diz tenho fome ou estou com fome, certo? Passar fome refere-se essencialmente ao estado de quem está com fome e não tem nada para comer. E não é porque você acordou tarde e não teve tempo de fazer o almoço, mas porque está em situação de miséria. Dito isso, vamos voltar ao ponto do mapa da fome. Como foi que o Brasil saiu dessa situação? Com um conjunto de ações e políticas públicas, como programas de distribuição de renda para os mais pobres, o famoso Bolsa Família, programas de alimentação nas escolas, entre outras coisas, implementação de cisternas onde não tinha acesso de água, tudo isso combinado a um período de crescimento econômico vivido desde os anos 2000, aumento de empregos formais, aumento de salário mínimo, enfim, esse conjunto de fatores fez com que o Brasil saísse do mapa da fome em 2014. Matérias de pessoas, como o menino Gabriel, que eu falei no início do episódio, passaram a ser menos frequentes nos jornais. Só que, nos últimos anos, a fome passou a assombrar o brasileiro de novo. E se escuta bastante que o Brasil voltou ao mapa da fome. Mas tem uma questão que a gente precisa entender. Justo no ano em que o Brasil saiu do mapa da fome, a ONU mudou a abordagem para identificar esses países. Então hoje, não existe um dado da ONU que diga que o país voltou ao mapa da fome simplesmente porque a metodologia mudou. Mas existem vários dados que mostram que a situação de fome aqui no Brasil está a mesma de 15 anos atrás. Ela não é vista apenas nos jornais e estudos, mas sobretudo nas ruas. Tem muita gente pedindo o que comer nos sinais de trânsito. Tem muita gente sem teto, seja nas cidades grandes, seja no campo. Há pessoas até mesmo em busca de restos para comer. Com a inflação, tem brasileiro comprando osso para se alimentar.
Em Cuiabá, a distribuição de pedaços de ossos com retalhos de carne tem formado filas.
Já são quase 20 milhões de pessoas que estão passando fome mesmo no Brasil. E mais de 116 milhões que não têm condições de se alimentar de forma permanente.
As mulheres, chefes de família nas periferias, formam o grupo mais afetado pelo agravamento da pobreza na pandemia. A Gislaine mostra toda a comida que ela tinha em casa.
Até hoje cedo só tinha esse pouquinho de arroz aqui, ó, que tá na lata. Esse aqui é um pedaço de osso que eu peguei no açougue.
Dados indicam que no último trimestre de 2020, mais de 125 milhões de brasileiros passaram fome ou estiveram na iminência de passar fome, ou seja, quase passando fome, sem saber se teriam comida na mesa ou se poderiam comer decentemente num futuro quase imediato. Uma das conclusões foi que a situação da insegurança alimentar foi agravada pelos efeitos da pandemia de Covid-19. A crise econômica vivida desde meados da década de 2010, com alto desemprego, endividamento das famílias e a queda de renda, associada posteriormente com a crise sanitária, contribuíram com um aumento progressivo do número de casas e famílias em situação de insegurança alimentar. Outro dado, que também não é nada animador, é que a situação está muito ruim em toda a América Latina. A fome na América Latina alcançou no ano passado um patamar que não se via há décadas, segundo o mais recente relatório da ONU também, publicado no início de dezembro do ano passado. A América Latina registrou o maior aumento do mundo no número de pessoas sem acesso adequado e constante a alimentos, atingindo 267 milhões de habitantes em situação de insegurança alimentar moderada ou grave em 2020, 60 milhões a mais que o ano anterior. 4 em cada 10 pessoas da região não se alimentam adequadamente todos os dias e quase 1 em cada 10 vive na condição de fome mesmo. O relatório da ONU destaca que a insegurança alimentar afeta mais as mulheres do que os homens. Em 2020, quase 42% das mulheres tinham insegurança alimentar, em comparação com 32% dos homens. Pegando esse gancho da insegurança alimentar ser maior entre as mulheres, eu vou, no próximo bloco, apresentar para vocês uma dica de leitura que eu sei que vocês gostam quando indico livros. E mais que isso, falar de uma personagem, de uma escritora incrível, uma mulher negra, moradora de uma favela brasileira, que escreveu um livro sobre o seu dia a dia e esse livro virou um clássico, traduzido para mais de 13 línguas. Olha eu aqui de novo, pedindo para você recomendar o Fala Gringo para ajudar a nossa comunidade a crescer. Lembrando que agora, além da Apple Podcasts, você pode deixar uma avaliação para o Fala Gringo no Spotify. Com isso, você ajuda o algoritmo da plataforma a entender que o conteúdo é relevante e recomendá-lo para outras pessoas do seu país que estão aprendendo português. Eu conto com sua ajuda, tá? E se você já fez, muito obrigado e tamo junto. Bom, gente, nada como um episódio sobre fome e desigualdade para a gente falar da obra de Carolina Maria de Jesus, escritora brasileira, autora do livro Quarto de Despejo. Nós temos muitos escritores brasileiros que abordaram a fome como um problema social, em livros como Os Sertões, de Euclides da Cunha, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e O 15, de Raquel de Queiroz. Livros que abordam principalmente a saga de sobreviventes sertanejos durante os períodos de seca, quer dizer, falta de chuvas. Mas a obra de Carolina de Jesus, a meu ver, ela se destaca porque ali há um relato de experiência pessoal, é autobiográfico, é genuíno demais. O livro Quarto de Despejo é, na verdade, um conjunto de registros do seu diário, feitos entre 15 de junho de 1955 e 1 de janeiro de 1960. Nele, a gente acompanha a vida dessa personagem real, uma mulher negra, mãe solteira com 3 filhos para criar, catadora de lixo, que vive na favela do Canindé, uma das primeiras favelas de São Paulo. Aqui, a gente está falando da década de 60, tá? Então são favelas antigas mesmo, com barracos de madeira e lata, bem diferentes das favelas de hoje, que já são um pouco mais urbanizadas, tem casas de tijolos, laje, enfim. Ela, a Maria Carolina de Jesus, até fala em alguns momentos nos escritos que é uma ofensa para a palavra casa, quando ela pensa cheguei em casa, porque ali onde ela vive é muito distante de uma casa de verdade. É um barraco mesmo e é assim que ela enxerga. É nesse cenário da favela Canindé que a família de Carolina e muitos outros moradores vivem. O livro cita bastante cenas cotidianas. Ela fala das frequentes brigas entre os vizinhos, fala também da angústia que sente ao ouvir os filhos pedirem um pouco mais de comida e ela não ter mais comida para dar, da dificuldade de conseguir água e fala também de muitas questões políticas. Apesar de ser uma pessoa que vive naquelas condições, Carolina foi uma mulher muito crítica. Ela só estudou até o segundo ano do ensino fundamental, os primeiros 2 anos da escola, mas ela aprendeu a ler nesse período e passou a vida toda lendo tudo que chegava às suas mãos. Livros que encontrava no lixo, jornais, etc. Então ela constantemente, e do seu jeito, fala de inflação, a alta dos preços da comida, que afeta aquelas pessoas de uma forma avassaladora. Tem até um trecho do livro que ela diz assim: aumentou é a palavra da moda. Feijão aumentou, arroz aumentou, tudo aumentou. Ela critica os políticos, que só aparecem na favela no período eleitoral. Fala da falta de empatia dos seus vizinhos, que fazem muito barulho. fala de racismo e de como a elite que vive próximo daquelas favelas faz de conta que eles não existem. Enfim, a gente se sente muito próximo da personagem porque ela cita coisas muito específicas do seu dia a dia, às vezes até de uma forma repetitiva, e isso vai causando na gente essa angústia que todo mundo que passou fome diz: não ter mais nada desesperador do que dormir com fome ou acordar sem saber o que vai comer durante o dia. Eu vou ler para vocês um trecho do livro. Esse é um registro do dia 31 de maio. Sábado, o dia que eu quase fico louca porque preciso arranjar o que comer para o sábado e o domingo. Fiz café e os pães que ganhei ontem. Pus o feijão no fogo. Quando eu lavava o feijão, eu pensava: eu hoje estou parecendo gente bem, vou cozinhar feijão. Parece até um sonho. Ganhei bananas e mandiocas na quitanda da rua Guaporé. Quando eu voltava para a favela, na Avenida Cruzeiro do Sul 728, uma senhora pediu-me para eu jogar um cachorro morto dentro do rio Tietê, que ela dava-me 5 cruzeiros. Deixei a Vera, minha filha, com a mulher e fui. O cachorro estava dentro de um saco. A mulher ficou observando meus passos à paulistana, quer dizer, andar depressa. Quando voltei, ela deu-me 6 cruzeiros. Quando recebi os cruzeiros, pensei: já dá para comprar um sabão. Cheguei na favela. Eu não acho jeito de dizer cheguei em casa. Casa é casa, barracão é barracão. O barraco, tanto no interior quanto no exterior, estava sujo. E aquela desordem aborreceu-me. Fitei o quintal, o lixo podre exalava mau cheiro. Só aos domingos é que eu tenho tempo de limpar. Fui fazer o jantar. Arroz, feijão, pimentão, chouriço e mandioca frita. Quando a Vera viu tanta coisa, disse: hoje é festa de negro. Perguntei a uma senhora que vi pela primeira vez: a senhora está morando aqui? Estou, mas faz de conta que não estou, porque eu tenho muito nojo daqui. Isso aqui é um lugar para os porcos. Se puserem os porcos aqui, haviam de protestar e fazer greve. Eu sempre ouvi falar da favela, mas não pensava que era um lugar tão asqueroso assim. Só mesmo Deus para ter dó de nós. Bom, Carolina foi descoberta por um jornalista, que foi à favela do Canindé fazer uma reportagem. A intenção era registrar o dia a dia daquelas pessoas, fazer uma matéria de denúncia, só que quando ele vê os cadernos de Carolina, quando ele conversa com ela, ele pensa: tá tudo aqui, só precisa editar e publicar. Reforçando o que eu falei, Carolina sempre teve a intenção de publicar esse livro como uma forma de denúncia. Apesar de viver uma vida muito difícil, ela estava muito focada nesse objetivo. Então ia dormir sempre com um papel e um lápis embaixo do travesseiro para escrever os pensamentos antes de dormir. E quando os textos de Carolina começaram a ser publicados nos jornais brasileiros, ela foi tentando publicar esse livro. A edição que eu li é uma edição que, inclusive, preserva os erros de português da escritora. Como eu falei, ela só estudou até o segundo ano, então ela cometia alguns erros gramaticais, e essa edição preserva esses erros numa tentativa de ser bastante fiel àquela realidade. Como eu disse, o livro foi traduzido para 13 línguas, 13 idiomas, mas se você tem interesse, eu recomendo que leia em português, mas leia a versão atualizada, porque já que está aprendendo português, ler com as palavras escritas de forma errada pode não ajudar muito, né? O impacto desse livro foi tão grande que inspirou um outro livro de uma escritora francesa, Françoise Hégar. Nessa obra, chamada Cartas a uma Negra, Françoise expõe a situação de trabalhadoras antilhanas na França. Ela trabalhava em casas de família em Marseille e um dos seus pequenos prazeres era ler a revista Paris Match. Então, quando ela se depara com os textos de Carolina que foram publicados nessa revista, prontamente, quer dizer rapidamente, começa a escrever essas cartas para a autora brasileira. Cartas que nunca foram entregues, mas que foram publicadas em um livro póstumo, quer dizer, um livro publicado depois que o autor morre. Apesar de os textos de Carolina terem circulado em todo o mundo. E a sua vida mudou bastante com relação ao que era antes. Ela não ganhou muito dinheiro ou ficou rica, mas pelo menos conseguiu realizar o sonho de sair da favela e comprar uma casa e dar uma vida mais decente para os seus filhos. Uma casa que ela podia chamar de casa. Chegou a hora de vermos as expressões usadas no episódio de hoje. Nadar em dinheiro. Nadar em dinheiro significa ter muito dinheiro. O Paulo está nadando em dinheiro depois que foi promovido a diretor da empresa. Então entende-se que o Paulo está ganhando bem. Uma expressão parecida com essa é rios de dinheiro, que também é usada para falar de quantidade de dinheiro. Camila gastou rios de dinheiro com o conserto do carro. Eu também usei a expressão estar liso. Eu falei no início do episódio, quando você tira o dinheiro do aluguel, do salário mínimo, você já fica liso. O adjetivo liso, vou lembrar aqui, é usado para se referir a algo que não tem uma superfície porosa ou irregular. Então tem uma superfície lisa. Por exemplo, a gente geralmente passa uma massa branca na parede para tirar as imperfeições e deixá-la lisa antes de aplicar uma tinta. Lisa ao toque. Liso também pode ser usado para se referir a uma superfície escorregadia. O chão, quando está com água e sabão, ele fica liso, quer dizer, fácil de escorregar e cair. Também falamos bastante cabelo liso. Vou usar chapinha para alisar o meu cabelo, para o meu cabelo ficar liso. Mas voltando à expressão, estar liso significa estar sem dinheiro. Ainda é metade do mês e eu já estou liso, ou seja, é metade do mês e o meu dinheiro já acabou. Em alguns lugares do Brasil, como São Paulo, por exemplo, eles usam uma expressão equivalente que é estar duro. Então, estar duro ou estar liso é isso, não ter dinheiro. Bom, gente, obrigado por ter chegado até aqui. Para escrever esse programa, eu usei dados e informações obtidas no IBGE, CNN Brasil, BBC Brasil, Revista Exame, Globo e Portal UOL. Como o ano está apenas começando, eu reforço os meus votos de um 2022 de muita saúde, aprendizagem e paz. Espero vocês no próximo episódio. Esse foi o Fala Gringo, o seu podcast de português, cultura e sociedade brasileira. Até mais!